Muito bem, queridos, eu quero ler com vocês agora no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós vamos começar a leitura no versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 1, onde lemos assim: Saindo Jesus dali para o território da Judéia e para além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, dizendo e perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? E Jesus respondeu: O que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E em casa os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E o Senhor nosso Deus vai abençoar aos nossos corações a meditação na sua santa e bendita palavra. Muito bem. Esta passagem que nós acabamos de ler, ela é paralela àquela de Mateus capítulo 19. Embora haja muita semelhança nas duas passagens, também há algumas diferenças importantes, e essas diferenças estão enfatizadas agora ao examinarmos o trecho. O contexto no versículo 1, no final do capítulo 9, o Senhor mostra coisas que podem causar ofensa aos seus discípulos. No versículo 43 do capítulo 9, ele diz: Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Já no versículo 45, ele diz: Se o teu pé te escandalizar, corta-o. E no versículo 47, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora de ti. O Senhor está mostrando a importância daquilo que fazemos. A tua mão, de onde vamos, teu pé, do que vemos, o teu olho. Todo esse ensino importante é dado no contexto de casamento e divórcio. E a última, especialmente, é a causa de cobiça que conduz a muitos outros pecados. A falta de cuidado com aquilo que vemos ou lemos também pode causar relacionamentos errados. O versículo 50 do capítulo 9 diz: Tende sal e paz uns com os outros. Essas coisas previnem problemas. A localização geográfica é a mesma que em Mateus capítulo 19 e com as mesmas implicações. Contudo, a primeira pergunta é pouco mais geral do que aquela em Mateus. Lá a pergunta é: é lícito, é permitido ao homem repudiar a sua mulher? Em outras palavras, será que o divórcio é uma possibilidade? A resposta do Senhor é interessante. Ele pergunta: O que vos mandou Moisés? O Senhor está se referindo aos escritos de Moisés, como ele fez em outros lugares nos evangelhos, como em João 8 e 5, Lucas 5 e 14. E já sabemos, pelas palavras do Senhor, em Mateus 19, que a linguagem de Deuteronômio, capítulo 24, não foi um mandamento, mas uma permissão. Então, o que foi que Moisés mandou? Nos versículos 6 e 8, deixam claro que o Senhor está se referindo a Gênesis, capítulo 2, que também foi escrito por Moisés. O mandamento era bem claro: deixar, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á, unir, e serão os dois uma só carne, e ser uma só carne. A resposta dos fariseus às perguntas do Senhor indicou que eles pensavam que tinham uma base bíblica suficiente para praticar o divórcio. Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Sim, nesse ponto eles estavam certos. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos seus corações, não por causa de um mandamento. O Senhor volta para o mandamento que veio no princípio da criação e chega à mesma conclusão relatada por Moisés. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Assim, a pergunta do versículo 2 foi respondida conclusivamente e baseada em um mandamento divino. Agora nós temos as perguntas dos discípulos, nos versículos 10 e 3. Há outro ponto em que o relato de Marcos é diferente ao de Mateus. Essa sessão de perguntas e respostas aconteceu em casa. Os discípulos aqui em Marcos procuravam mais elucidação sobre o que o Senhor tinha falado em Mateus 19, versículo 9, e talvez a restrição absoluta fosse pesada demais para eles. Será que ainda podiam descobrir uma base para reduzir a força do mandamento do Senhor? Se estavam pensando assim, o Senhor irá desapontá-los. Ele não apenas repetiu a restrição registrada em Mateus, mas ele faz isso sem a cláusula de exceção e também estendeu a restrição. Esses detalhes não foram falados a um grupo específico, sendo que o matrimônio criacionista e não exclusivista cristão, os princípios têm uma aplicação universal. Tanto para o salvo, para o crente, como para o não salvo, o não crente. Então, nos versículos 11 e 12 do capítulo 10, qualquer que deixar sua mulher e casar com outro, com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Alguns detalhes que nós devemos notar aqui. O novo casamento é totalmente proibido para pessoas casadas enquanto o seu cônjuge, a sua mulher ou o seu marido está vivo. Queridos, queridos, a linguagem não deixa qualquer dúvida. É fácil de entender e é absolutamente clara. Não pode existir dúvida sobre a importância desta afirmação do Senhor. Isso também nos ajuda a entender Mateus capítulo 19. É uma regra sadia de interpretação. Devemos usar o que é muito claro em Mateus e Lucas como base para entender o que é aparentemente menos claro e mais difícil de entender em Mateus. Assim, a passagem em Mateus tem de ser entendida como somente permitindo o término do noivado durante o período do desposado. Isso é um relacionamento fora da esfera do casamento formal. senão a passagem em Marcos, ela é contraditória. Além disso, a autoridade a que Paulo se refere em 1 Coríntios 7 só pode ser referência a Marcos capítulo 10. Diferentemente da passagem em Mateus, aqui temos a possibilidade de uma mulher que pode divorciar-se do seu marido, e é mencionado aqui. Não há menção dessa possibilidade em Mateus, no contexto judaico. Marcos está escrevendo aqui para outros leitores. Ele escreve para os romanos. No contexto romano, aparentemente era comum a mulher divorciar o seu marido e casar-se novamente. O Senhor está indicando que isso não é permissível. O novo casamento produz o estado de adultério perpétuo. Querido ouvinte, se você se divorciou da sua mulher e casou novamente, você está em adultério. Querida ouvinte, se você divorciou do seu marido e casou de novo, você está em adultério. Não há uma cláusula de exceção. A razão é óbvia. Não existe exceção. O período do desposamento, tão bem conhecido pelos leitores judaicos do Evangelho de Mateus, simplesmente não se aplicava aos leitores gentios de Marcos. Não havia contratos formais de noivados a serem desfeitos, porque tais contratos não existiam. No mundo dos gentios, os que estavam noivos não eram conhecidos como marido e mulher e, portanto, divórcio como exceção não seria apropriado. A linguagem dos versículos 11 e 12 nunca foi anulada para a dispensação presente, que é essa que nós estamos vivendo. É permanente e não deixa lugar para dúvidas. Aqueles que usam a exceção para permitir o divórcio para os legalmente casados fazem isso contra o ensino claro desta passagem. Além disso, é improvável que aqueles que ensinam a possibilidade do divórcio por causa do adultério ficarão apenas com essa única exceção. Já em igrejas do povo de Deus, muitas outras razões, como deserção, incompatibilidade, estão sendo usadas para justificar o divórcio e com consequências devastadoras. Uma vez que a porta se abre, é quase impossível parar a inundação de pecado. Como em Mateus, as crianças são mencionadas aqui, e pela mesma razão. É lindo ver que, embora pudessem ser maltratadas pela crueldade do divórcio e novo casamento, o Senhor, tomando-os nos seus braços e impondo as suas mãos, os abençoou. A passagem tem um contexto duplo. A parte do primeiro Sermão do Monte no Evangelho de Mateus. Este sermão, obviamente, tem conotações judaicas, embora naturalmente contendo os princípios para todos. É, sem dúvida, o manifesto do rei. Os detalhes todos somente serão cumpridos quando o rei reinar. Isso quer dizer que a interpretação dos versículos tem de ser feita tendo em mente esse contexto. Adicionalmente, os detalhes dos versículos imediatamente precedendo os versículos 31 e 32 são semelhantes àqueles que nós achamos no final de Marcos capítulo 9. Se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a. A razão da necessidade de arrancar o olho é dada nos versículos 10, ou versículo 28 e 27 e 28. O olho pode ser usado para olhar com desejo impuro, causando adultério no coração e, sem dúvida, conduzindo também ao ato de adultério. A mão também pode ser usada para cumprir o desejo impuro do olho. Qual o significado disso no contexto de casamento e divórcio? Lamentavelmente, essas coisas podem conduzir ao estado de adultério perpétuo como resultado do divórcio. O Senhor deseja que isso seja evitado. Também foi dito: eu, porém, vos digo. A permissão delicada de divórcios, agora ela é substituída. E foi dada por razões particulares, detalhadas no versículo 19. A situação é diferente agora. Nenhuma carta de desquite é possível. A única base para deixá-la é a infidelidade pré-marital, durante o período do desposado judaico, exatamente como temos visto nos versículos do capítulo 19. Há, porém, quatro detalhes importantes aqui. A construção do versículo prova que a fornicação ou prostituição, que é porneia, não pode ser adultério. Caso contrário, a expressão faz que seria totalmente inapropriada. Qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, faz que ela cometa adultério. Isso seria uma tautologia, um vício de linguagem que consiste em dizer, por formas diversas, sempre a mesma coisa. Como ela poderia ser levada a cometer aquilo que já estava cometendo? Se fornicação ou prostituição é o mesmo que adultério, ela simplesmente iria continuar a cometer o que já estava cometendo, em vez de entrar numa nova esfera de atividade proibida. Obviamente, fornicação ou prostituição aqui não pode ser adultério. O Senhor sempre usou palavras precisas. Compare o seu uso da palavra adúltera em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 16 e em Marcos capítulo 8, versículo 34, em relação à situação espiritual da nação, transferindo suas afeições de Deus. Poderíamos pensar que fornicação seria a palavra mais apropriada aqui. Contudo, o Senhor somente usou a palavra fornicação quando se referia exclusivamente ao pecado premarital, nos seus discursos públicos. Este uso é também confirmado pelo uso pelos seus adversários em João capítulo 8. A mulher foi pega em adultério, moixeia. No versículo 3, todavia, no versículo 41, eles acusaram o Senhor, sugerindo que ele tinha nascido fora do matrimônio. Quando dizem: nós não somos nascidos de prostituição, porneia. A mulher que é repudiada é levada a cometer adultério junto com a pessoa que casa com ela. Isso é grave, não é? Uma mulher divorciada se casa com um solteiro. Não é casamento, é uma junção. Ela faz com que essa pessoa cometa adultério. Se uma pessoa, um homem divorciado, casa com uma mulher solteira, ele faz com que ela cometa adultério. Essa é a única vez no ensino do Senhor que a mulher divorciada é chamada de adúltera. Isso completa o quadro. As pessoas culpadas de adultério nos quatro evangelhos onde o Senhor se refere ao divórcio. Portanto, o ensino de Mateus capítulo 5 está em perfeita harmonia com Mateus capítulo 19 e também o de Marcos capítulo 10, ensinando que a natureza ela é indissolúvel do vínculo matrimonial. Não há, querido ouvinte, não há possibilidade de um novo casamento para o cônjuge chamado inocente. É possível que a mulher que é repudiada no versículo 32 seja totalmente inocente de qualquer má conduta? Talvez ela foi repudiada por causa da dureza do coração do seu marido, mas mesmo neste caso, o novo casamento simplesmente não é considerado como uma possibilidade. A iniciativa do divórcio se aplica exclusivamente ao homem. Se o Evangelho de Mateus fosse usado para justificar o divórcio, o novo casamento, então apenas o homem poderia iniciar o processo. Então, para uma mente equilibrada, a conclusão é clara. Nem o divórcio, nem o novo casamento são permitidos. Em Lucas capítulo 16 e o versículo 18, esse versículo em Lucas é a última referência que temos ao ensino do Senhor sobre esse assunto. Há dois fatores importantes a destacar aqui. Esse versículo parece estar fora do contexto. Contudo, há três coisas que devem ser observadas. A primeira é que, no contexto, o Senhor está enfatizando impossibilidades. Por exemplo, não podeis servir a Deus e a Mamom, versículos, capítulo 16, versículo 13, de Lucas. Os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, Mateus ou Lucas 16, versículo 26. Também é impossível cair um tio da lei, versículo 17. E assim também, o divórcio é impossível. O segundo assunto enfatizado é o contraste entre o que é de grande estima e o que é de pouca estima. Os fariseus, que eram avarentos, claramente enalteciam a busca pela riqueza e possessões. Mas isso era abominação perante Deus. Nos versículos 16 a 18, o que eles estimavam pouco em relação à lei e ao matrimônio era o que o Senhor Deus elevava. Eles desprezavam a lei e os profetas e o padrão divino para o matrimônio, porque davam pouco valor ao casamento. O divórcio e o novo casamento eram comuns entre eles. O que eles desprezavam era aquilo que Deus prezava e elevava. O que segue também enfatiza este mesmo contraste. O que os homens estimam muito é agora representado pelo homem rico que perece. O mendigo pobre e pouco estimado pelos homens, representando a fé na palavra de Deus, ilustrado pela referência no seio de Abraão, o pai dos fiéis, é abençoado. O terceiro aspecto de contexto imediato é a ligação com a lei. Aqui no versículo 18, a lei do matrimônio está implícita, não pode falhar. Vem desde o princípio, como vemos em Mateus 19, Marcos 10, assim dando base para os princípios que indicam a continuidade, a estabilidade do relacionamento matrimonial. Lucas, um gentio, está escrevendo para gentios. Assim não há a cláusula de exceção. O ensino deste versículo é imutável e, portanto, pertinente e permanente nesta presente dispensação. Não poderia haver uma afirmação mais clara sobre a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Então, pelo que nós temos olhado sobre o ensino do Senhor, sobre o divórcio nos evangelhos, é impossível. Não há uma base bíblica para divórcio, Não há base bíblica para novo casamento. Alguém que passou por um divórcio está contra aquilo que a Bíblia ensina. Alguém que divorciou e achou que casou de novo está contra o ensino da palavra de Deus. Este que divorciou e foi até as leis para se casar de novo está em adultério flagrante, um pecado contra a sua esposa, que é a primeira esposa, o primeiro marido, e um pecado contra Deus, contra a lei de Deus. Nós vamos parando por aqui. Amanhã continuaremos falando a respeito desse assunto e nós vamos olhar para o livro dos Romanos, no capítulo 7.